Nós tivemos em 2009 mais 2 milhões de reais para combater 1,4 bilhão. E até agora, em 2010, nós tivemos uma execução de 136 milhões apenas de 2,5. Se o andar da carruagem continuar com essa velocidade, nós chegaremos a uma execução orçamentária no final do ano de 23% apenas. Mas quero lembrar que de 2009 até hoje, a execução orçamentária na prevenção de combate ao uso de drogas foi de 37%, demonstrando que não houve uma prioridade, uma priorização num assunto tão grave dessa natureza. De 195 milhões destinados de 2002 para cá, só foram usados 72, doutor Tiago, para o combate, para a prevenção de drogas no país. E depois, presidente Tuma, quando os políticos em ano de eleição se utilizam dessas deficiências, é um direito que cada um tem. É um direito que os políticos têm, os candidatos, de criticarem os governos que estão no status da hora. E é inacreditável que este aumento nessa velocidade do consumo possa ter acontecido no país. Agora vamos adiante. Isso é para prevenção. Agora vamos para a função do artigo 27, que os assuntos que constituem áreas de competência de cada ministério são os seguintes. Ministério da Justiça, 2 pontos, letra M, articulação, integração e proposição das ações do governo nos aspectos relacionados com as atividades de repressão ao uso indevido do tráfico ilícito e da produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica. Então, eu estou separando quem tem responsabilidade de prevenir e agora a responsabilidade de reprimir. Vamos para o orçamento desta atividade. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para o orçamento do Ministério da Defesa. Eu não encontrei, nos 3 últimos anos, nenhum item discriminado aqui no CIAF que dissesse respeito exclusivamente à repressão, ao combate ao tráfico de drogas. Eu encontrei, e imagino que deve ser esse item, que se encontra os recursos para essa ação. Prevenção e repressão à criminalidade. Foi o único item que encontrei aqui no Ministério da Defesa. Em 2009, para o combate à repressão e criminalidade, em 2008, 84 milhões, em 2009, 60, e em 2010, 113. Portanto, eu imagino, e está aqui muito claro, que esses recursos de prevenção e repressão à criminalidade vão para a nossa Polícia Federal. E vamos ver como estão divididos os orçamentos, esse orçamento que sai do Tesouro, vai para o Ministério da Defesa e aí vai lá para a nossa Polícia Federal combater 1,4 bilhão de recurso na mão de marginal. Ministério da Justiça, desculpa. Bom, vamos ver. Aqui, eu achei apenas, doutor Luiz Fernando, 5 rubricas do orçamento de vocês. 4 bilhões divididos para a Previdência, inativos e pensionistas, apoio administrativo, operações especiais, operações de contingenciamento para pagar a dívida externa e a modernização da Polícia Federal, que neste ano de 2010 não foi colocado nem um centavo. Por incrível que pareça, está aqui uma dotação autorizada, 0 empenhado, 0 executado, 0 pago para a modernização que foi aqui apresentada da Polícia Federal, pelo menos esse ano. Está no CIAF. Bom, então, eu gostaria que a Polícia Federal pudesse dizer a nós, porque orçamento, gente, a polícia não faz orçamento. Quem faz orçamento somos nós. O governo manda uma proposta, a gente altera, a base do governo tem maioria e aprova-se um orçamento determinado praticamente pelo governo federal e a polícia, como os demais ministérios, fazem um trabalho justo, transparente nas comissões, tentando aumentar os recursos, mas nem sempre consegue. Eu, por exemplo, muito para a agricultura, para os produtores, para a comercialização, assim como todos fazem o seu lobby positivo porque quer desempenhar um bom trabalho. Então, eu imagino que da dotação de 2008 para a Polícia Federal, 3 bilhões de reais, só foram pagos 2.200. E para o combate, a repressão ao tráfico, só pode ter saído do apoio administrativo, que ficou com 1.400. Sim, porque o restante é previdência inativa. O outro é gestão da participação de organismos internacionais. O outro é operações especiais, serviço da dívida. Então, só pode estar aqui no apoio administrativo. Eu gostaria de saber, desse valor global, quanto foi aplicado no combate e na repressão ao tráfico de drogas. Em 2009, teve um pequeno aumento. Quer dizer, saímos de 1.488 de 2008, tivemos um aumentozinho em 2009 para 1.600, né? E agora, em 2010, infelizmente, vocês ficaram no prejuízo, porque o orçamento só foi de despesas executadas de 1.5 até agora. Mas as dotações estão congeladas. As dotações para a polícia estão congeladas e o tráfico aumentando. Portanto, se o tráfico aumenta, eu preciso aumentar o dinheiro, porque não é com conversa fiada e lero-lero que a Polícia Federal vai prender bandido. Ela precisa de dinheiro para combater o tráfico de drogas, que vem juntinho, par e passo, casadinho, com armas, com tráfico de armas na nossa fronteira. Nunca vem só. As armas que estão distribuídas nos morros do Rio de Janeiro, infelizmente, vêm juntinho com a droga, na mesma mala, no mesmo pacote. Então, eu quero aqui prestar a minha solidariedade à Polícia Federal pela mágica que tem feito com um orçamento tão pequeno. Então, objetivamente, doutor Luiz Fernando, de 2010, 1 bi, orçamento, a dotação atualizada, 2.700, empenhado, 1.500, valor pago, 141 milhões de reais. 141 milhões de reais. Bom, eu tirei do CIAF hoje, 3 de agosto. Pode ter algum equívoco, claro, mas o CIAF normalmente é o instrumento que nós parlamentares temos para agir e trabalhar. Então, de 2.700 dotação autorizada, já só pagaram em 6 meses 141 milhões de reais. Quero saber quanto é para o combate à repressão e ao tráfico de drogas. Só um minutinho, senador, um minutinho. Deixa eu terminar meu raciocínio, senão me perco. São muitos papéis. Bom, encerro aguardando essas respostas, lamentando muito que a professora Jimena Costa não pôde estar aqui presente. Ela que tinha confirmado na primeira audiência e educadamente não pôde participar. E eu quero aqui deixar registrado que eu tenho as minhas preocupações com a ausência dessa professora de uma universidade da Bolívia, que se apresentou muito entusiasmada, muito interessada, com espírito público para estar conosco. E, de repente, se calou, desapareceu, não mais atendeu o telefone, e eu quero deixar isso aqui registrado, pela sua segurança, que nós vamos monitorar pessoalmente como está vivendo a professora Jimena por ter simplesmente marcado a vinda ao Brasil nesta comissão para conversar conosco aqui e debater e encontrar soluções. Quem não quer encontrar soluções para as drogas é porque está apoiando as drogas. Quem foge do debate apoia, acoita, esconde. E eu gostaria muito que estivesse aqui hoje, alguém do Ministério das Relações Exteriores, o nosso Itamaraty, para dizer que tipo de relacionamento nós devemos ter com este presidente, com este país, que além de estragar a vida dos seus, ainda quer estragar a vida do país vizinho. Portanto, aqui nós temos o número da ONU, que de 2000 a 2009, o cultivo de coca mais que dobrou na Bolívia, um aumento de 112%. E, em compensação, na Colômbia, uma redução de 58%. Portanto, seu Evo Morales, penso eu e todas as mães do Brasil, é persona não grata no Brasil. É persona não grata dos brasileiros. Porque ele coloca uma mordaça, coloca uma venda nos seus olhos e não tem o menor interesse em acabar com esse grande negócio, como diz um próprio juiz na fronteira do Mato Grosso do Sul, que a cidade, a nossa cidade, poderia fechar as portas se o narcotráfico ali acabasse. O comandante da polícia de San Matias, município boliviano, que faz fronteira com o Brasil, capitão Álvares Pérez, afirmou que com Morales na presidência, os recursos para o combate ao narcotráfico foram reduzidos. Eles vinham dos Estados Unidos, da Agência Americana de Drogas da Bolívia, para a Bolívia, provocada pelo governo Morales, cortou o convênio, não se interessou mais pelo dinheiro americano para combater a droga, porque ela financia o seu Evo Morales e as suas eleições. No Brasil, não, senhor presidente. Nós temos que dizer não e discutir essa relação, sim, com o seu Evo Morales, com a Bolívia. Se nós pretendemos continuar importando uma balança comercial negativa, nós importamos muito mais da Bolívia do que exportamos. Estamos dando a nossa contribuição. É uma relação comercial com prejuízos para o Brasil. Mas é um país que precisa de socorro, um país que precisa de ajuda. E nós não podemos negar ajuda a quem precisa. Mas nós não podemos ficar silenciosos e ver todos os dias sem orçamento no Brasil para a prevenção e muito menos para o combate, apesar da eficiência deles. Não temos recursos e o silêncio do Brasil com relação ao seu Evo Morales. Com a palavra, o senhor presidente da República, com a palavra, o ministro das Relações Exteriores, o que tem a dizer a respeito disso. Não dá para dizer que nós não temos nada a ver com o país vizinho. Não temos, desde que não esteja afetando o nosso país, desde que não esteja afetando a nossa juventude. Desde que deste país não seja o corredor da morte para o Brasil. De lá para cá, não vem produto positivo, muito pouco, como o gás natural. Mas não se justifica que por um corredor escuro, um corredor que ninguém pode enxergar a luz no fundo desse túnel, que possa transpor drogas para matar os jovens do Brasil e desesperar milhares e milhares de mães. Senhor presidente, eu sou mãe e avó. Não tem nada que uma mãe tenha mais medo no mundo do que isso. Nada, nada. A mulher tem medo de duas coisas, senhor presidente. Medo do seu filho, em primeiro lugar, se drogar, e medo de câncer de mama. São os dois terrores de uma mulher. Infelizmente, as duas coisas no Brasil não estão sendo cuidadas. Agradeço ao doutor Thiago, me interessei muito pelas suas sugestões, são maravilhosas. As sugestões dos projetos de leis precisam vir da base, precisam vir das boas práticas de vocês que estão vivendo no dia a dia. A lei que é aprovada aqui com a maior das boas intenções, senador Romeu Tuma é um especialista na área, senador Demos, que é o presidente dessa comissão. Nós temos valores aqui extraordinários do Senado, mas às vezes não temos a vivência da prática que os senhores promotores de justiça têm no interior do Brasil. Portanto, lei não é Bíblia, ela pode ser modificada todos os dias, é só identificar que ela não funciona e nós precisamos mudar. Portanto, eu gostaria que o senhor pudesse me passar as suas três sugestões que me interessaram muito, para que a gente possa abrir um amplo debate aqui nesta casa, nesta comissão, para alterar em regime de urgência essa situação que, ao invés de punir, está, de certa forma, sem querer, beneficiando traficantes, que, no meu ver, eu, neste ponto, sou radical. Um quilo é um quilo, 10 gramas é 10 gramas. Não há complacência, não pode haver complacência diante dos números do crescimento terrível que nós estamos vendo no Brasil. Nós precisamos ter tolerância zero com relação ao tráfico de drogas. Muito obrigada.
Senadora, eu, aquela hora que eu falei sobre a discussão política, eu não achei que quem discute não tem direito. Pelo contrário, tem obrigação de discutir. Eu acho que é um problema tão sério que atinge principalmente a camada jovem do país. E nós sentimos isso na educação, nas escolas, no confronto que tem havido com professores e alunos. Antigamente, eu me lembro, quando a gente era jovem, levava uma maçã para dar para a professora. Hoje o aluno leva para tirar na cara da professora, por não aceitar determinadas colocações, e às vezes sai lá para vender a droga. Então é uma coisa tão terrível que os candidatos têm obrigação de discutir esse assunto perante a sociedade. E por isso que eu digo aqui em público que a minha maior tristeza é não ter a senhora como candidata ao Executivo Nacional, porque os seus estudos são profundamente realizados em benefício das organizações que têm obrigação de prestar um bom serviço ao país. Então, esses dados orçamentários e tudo isso que a Vossa Excelência trouxe, provavelmente os delegados não falarão nada, mas vão ficar satisfeitos que tem alguém se preocupando que o principal instrumento de trabalho, as propostas, os diagnósticos estão por aí, mas se não tiver dinheiro, não faz. E o promotor trouxe aqui uma coisa séria que nós discutimos muito na elaboração da última lei de combate ao uso de drogas. Então, eu sei que o Ministério tem feito um trabalho junto aos municípios de prevenção, de alertar os alunos, de trabalhar com os prefeitos, mas se não tiver verba, o prefeito não sai do lugar, ele não tem condições. As Forças Armadas, elas não têm a capacidade jurídica, não digo competência, mas a jurídica, de ter uma participação mais ativa com os órgãos de segurança. Eu me lembro quando o diretor, a única coisa que o ministro Leones, ainda ministro do Exército, não tinha o ministro da Defesa, ele autorizou o uso de armamento leve para colaborar com a Polícia Federal, inclusive forças para darem um respaldo maior no combate de fronteira. E hoje o presidente, o diretor, me diz que estão fazendo um acordo para buscar um casamento mais forte entre a polícia e o exército. Agora, criar ministério, criar não sei o quê, eu fico um pouco assustado, porque tem que fortalecer os órgãos que estão aí enfraquecidos pela falta orçamentária e pelo número de pessoas que às vezes tem que lutar diariamente para conseguir mais um homem, transferir para a fronteira é uma coisa dificílima. E quantos pedem para sair? Porque não tem nenhuma infraestrutura de acompanhamento, até de saúde, numa região de fronteira tão inóspita como é a nossa. O senhor sabe, lá na região amazônica, o que passa o soldado lá dentro. E tem que usar as comunidades indígenas para serem soldados, para servir o exército brasileiro, principalmente na Calha Norte. E a Calha Norte chegou um período, senadora, não teve verba nem para sua manutenção. Houve uma briga tremenda aqui para tentar pôr no orçamento manutenção do projeto Calha Norte para manter o soldado lá na fronteira brasileira. Então a senhora tem razão, cumprimento Vossa Excelência e digo que não entenda mal, porque eu acho que os candidatos têm que vir para a tribuna e discutir os pontos críticos que hoje trazem prejuízo à sociedade brasileira. O Evo Morales, eu estive lá, ele era deputado federal, líder cocaleiro, era o líder. Ele impediu que os parlamentares que lá foram, de mais de 100 países, para ver a substituição do plantio da folha de coca por produtos agrícolas, impediu que nós nos deslocássemos para a região de Pando, onde estava sendo feito, fez uma barreira, nem o exército boliviano conseguiu abrir para que nós passássemos. E ele estava presente na nossa reunião, defendendo os cocaleiros. Se era para fim medicinal, se não era, mas ele é fortemente interessado no aumento da produção da coca, porque provavelmente o país tem poucas fontes de renda e há aquela briga que ele tem com os Estados Unidos, rompendo o convênio que tinha com o DEA. E o DEA, como o senhor disse, não deixou nenhum técnico lá para poder instruir a área de segurança da Bolívia no combate direto às drogas. E não pode combater se o presidente tem uma simpatia maior por aqueles que estão no campo produzindo a folha de coca. Cumprimento Vossa Excelência e peço desculpa se eu não fui muito claro na primeira palavra.
Não, senhor presidente, absolutamente. O senhor nunca se coloca de maneira contraditória ou que ninguém compreenda. Mas, às vezes, aqueles que são questionados, que estão no governo, ficam incomodados. Tem gente que gosta da unanimidade, né? Unanimidade, infelizmente, no poder público não deve existir, nem é destrutivo. Então, a democracia é isso, é a divergência, é o debate, principalmente quando os números estão aí, né, para que serem discutidos abertamente no CIAF, na internet. A transparência hoje permite isso, o pouco recurso para o Ministério da Justiça e também para a Polícia Federal. Ainda gostaria de complementar e fazer aqui, senhor presidente, uma pequena leitura de um parecer aprovado no Tribunal de Contas da União, cujo relator, o ministro Haroldo Cedrais, determina que, nessa perspectiva, apresenta-se a esta Corte de Contas oportunidade singular de contribuir para o efetivo cumprimento dos preceitos constitucionais sobre a matéria, bem como de esta Casa oferecer resposta ao clamor de nossa sociedade, razão pela qual submeto à apreciação deste plenário proposta de realização de amplo trabalho de fiscalização de natureza operacional nos órgãos envolvidos com o assunto, em especial com a prevenção do uso de drogas e a repressão ao tráfico. Espera-se, dessa forma, verificar o nível de interação entre os órgãos públicos encarregados do tema, bem assim, a eficiência, a eficácia e a efetiva das providências adotadas, de forma a possibilitar a contribuição deste tribunal na promoção de melhoria no desempenho das ações governamentais nesta área, que é a prevenção e a repressão ao tráfico de drogas, aprovado pelo Tribunal de Contas da União, no sentido de ajudar a melhora dos gastos públicos e, quem sabe, até identificar que, na realidade, é o que vão encontrar, que o dinheiro não dá para fazer o que precisa ser feito. Obrigada.